continue com Escala Brasileira.
Escala Brasileira hoje na companhia de Vanessa Moreno. É, Vanessa, eu queria agora falar contigo um pouquinho sobre essa questão da pandemia, né? Claro que é inevitável a gente falar sobre isso. A gente está há mais de quase 2 anos aí nesse contexto que mudou a vida de muita gente. É, o meio artístico também foi impactado, os shows pararam de acontecer, né? Não pode aglomerar, agora está voltando, mas aos poucos ainda. Isso impacta também na produção artística, eu acho, né? Na produção, tanto na coisa mais... na expressão artística, quanto na produção mesmo concreta, né? De álbum, de você fazer as coisas em casa. As lives foram coisas... foram um achado, assim, nesse processo, né? E acho que você fez muita coisa nesse tempo de pandemia. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que te impactou essa coisa de você ficar mais reclusa, parar de fazer shows, assim, presenciais, e levar sua produção pra coisa digital, pras lives, enfim, como é que foi isso?
Foi bem desafiador. Nossa, no começo foi um processo de bastante angústia, né, pra todo mundo. Claro, pela cena, né, mundial que a gente tava e está vivendo, mas também por não poder encontrar com outras pessoas para fazer música, né? Mais do que sobrevivência financeira, né? Tem a sobrevivência emocional, mental, né? Saúde mental. Poder encontrar com outras pessoas, fazer música junto, e daí dividir essa música que se faz junto com outras pessoas que vão ali para receber aquilo de alguma forma, foi algo que doeu muito no começo. E aí, a saída, naquele primeiro momento, foi fazer aqueles collabs, né? Que não tinha nem esse nome ainda, mas vamos fazer um negócio, você grava na sua casa, eu gravo na minha casa, e a gente junta e vai fazendo isso, né? Nesse mesmo momento, a Mônica Salmazo estava fazendo, né? E esse projeto virou maravilhoso, O de Casas, né? Que eu tive a chance também de participar ali 2 vezes com ela, que é uma queridaça. E aí, inspirou mais ainda a fazer isso. E o bacana foi que eu fiz alguns desses encontros com pessoas que eu não imaginava nunca na vida conseguir tocar junto, por conta da distância também, né? Pessoas que eu já era super fã, mas moram em outros lugares, ou moram fora do Brasil, ou moram em outros estados, e que, por conta das agendas, a gente não conseguiria encontrar. Fiz com Cristóvão Bastos, fiz com Jurandir Santana, que mora lá em Barcelona, fiz com André Memari, uma galera, assim... diferente, né? André Marques, muita gente diferente, que pra mim foi bem bacana, tá lá no Instagram, inclusive, pra quem quiser ver esses encontros. E nesse sentido, me ajudou a me redescobrir, tanto me redescobrir em relação a tocar com outras pessoas, né? Cada pessoa que a gente tem a oportunidade de tocar junto é um universo diferente, né? São vivências, são visões de vida, de mundo diferentes. Então, eu comecei a entrar naquelas visões de mundo delas e ver que música que saía de mim a partir disso. E foi muito importante para mim. Foi também um momento em que eu me reaproximei do violão. Então, comecei a fazer lives, eu consegui perceber que dava para dividir com as pessoas também por aqui, né, por esta telinha de vidro, música, dava para dividir e receber música das pessoas, né? E a primeira live que eu fiz foi tão estranha. Terminou, eu fiquei com uma cara de alface, eu falei, meu Deus, as pessoas estão ali, será que elas já foram embora? Mas foi muito bom. Então, aprendi a lidar com essa telinha de vidro, aprendi a me aproximar mais das pessoas, a me aproximar do violão e me reinventar por meio das energias de pessoas que estão longe, sabe?
Vamos ouvir alguma desses projetos aí? Alguma de alguma live, alguma parceria que você queira trazer pra gente aqui?
Pode ser. Podemos ouvir o Clube da Esquina 2, que eu fiz junto com o André Memari. Essa a gente gravou de um jeito diferente, inusitado. Ele falou assim, Van, faz aí, começa você, grava você inteira imaginando, me imaginando tocando, e depois você me manda e eu gravo o piano por cima. Então ele gravou depois que eu cantei ela inteira, foi bem, bem divertido o processo.
Ah, bem legal. E o Memari é um craque, né? Então, assim, sim. Eu já escutei essa versão, agora a gente vai poder escutar aqui na rádio, bem legal mesmo. Vamos lá.
Ru, 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 ru. Chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo. Aço, 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 aço. Porque se chamava homem, também se chamavam sonhos. E sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, 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 calmos. Juro, vovó, era um Jorge, já adoro, era um basta contar consigo que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio, 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 rio.
Escala Brasileira hoje recebe Vanessa Moreno. Vanessa, a gente falou um pouquinho da tua parceria com Firma Arótica e eu queria chamar a atenção para outro álbum aqui que eu acho assim espetacular. É o álbum que você gravou, O Chão de Flutuar, que você gravou com o Salomão Soares. Um encontro de piano e voz e várias outras coisas, e alma e música e muito. É muito interessante, assim, eu achei muito legal o repertório, porque tem nomes consagrados da música brasileira, e tem versões de músicas muito interessantes, assim. Eu gosto muito, por exemplo, de Sanfona, que é do Egberto Gismonti, que eu acho que é um artista não é conhecido pelo grande público, né, no Brasil. Eu acho que, assim, as pessoas pouco conhecem ainda grandes nomes que são muito reconhecidos lá fora, e principalmente da música instrumental, né, e eu acho que trazer isso para um vocalize que você fez na música, um arranjo bem legal, que você faz a melodia da música cantando junto com o piano ali do Salomão. É um álbum bem bonito, né? Como é que foi também? E eu sei que esse álbum tem uma história engraçada, como ele foi feito, né? Foi meio inusitado, né? Conta aí pra gente como é que foi.
Foi. Bom, já deu pra perceber que eu gosto muito desse formato minimalista, né, de duo. Eu gosto muito de explorar as possibilidades que duas pessoas têm de fazer música juntas, né? Quando a gente tá num contexto maior, claro, tem outras pessoas, outras ideias, tudo mais preenchido, mas nesse formato menor a gente se desafia mais e tem ao mesmo tempo que interagir mais, né? Tem não, né? Mas eu escolho, eu acho que é muito bacana isso, interagir com outra pessoa, ouvir muito, ouvir o que a outra pessoa tem, o que ela quer dizer. Não adianta eu estar com um monte de ideias preconcebidas na cabeça que muitas vezes não vai funcionar. Eu tenho que estar disposta a ouvir, né? E com Salomão foi super assim. A gente tocava em outros contextos, contextos maiores, e de repente a gente estava num estúdio na Gargolândia, numa época, né, em comum ali, e a gente começou a tocar umas coisas. Eu entrei lá na sala que estava o piano, a gente falando. Há anos a gente falava, ah, vamos fazer um duo, vamos. Mas aqui em São Paulo é aquela história, né? O mesmo cafezinho que você combina de tomar, né? Aquele cafezinho que nunca acontece. Vamos tomar um café? Vamos marcar. E nada. E esse duo aconteceu mais ou menos desse jeito. Porque aí lá começamos a tocar, de repente o Rafael Altério, que é o dono do estúdio, falou assim, bicho, quando que vocês vão gravar isso aí? A gente falou, não vamos. Como assim gravar, né? Ou não, vamos gravar isso. Enfim, ele ficou insistindo ali, ainda bem que ele insistiu, a gente tocou umas coisas juntos, e ele, dali um mês, propôs que nós gravássemos esse disco. E a gente desesperado, porque gravar um disco, né, além de tempo, é bem caro, né, bem custoso, assim. E ele falou, eu vou dar pra vocês esse disco. Então nós ganhamos esse disco, nós tivemos ali um mês para pensar no repertório, pensar no propósito, organizar essa ideia e se conhecer em duo, né, que é outro processo. E foram 3 dias de gravação desse primeiro disco, foi muito importante, muito potente mesmo esse encontro musical com Salomão, porque eu descobri outras possibilidades musicais minhas e também, né, aprender a ouvir o outro de um outro jeito. Repertórios, assim, que foi muito interessante também a escolha do repertório, porque várias músicas que eu ia sugerir, no mesmo momento ele sugeria, assim, aconteceram várias vezes, né, essa ligação da fluidez ali da escolha do repertório, e foi muito, muito bacana. Só pra, já vou dar um spoiler aqui, o segundo tá gravado e vai ser lançado ainda esse ano.
Ah, que legal, beleza, então aqui a gente tá ouvindo aqui. Praticamente a primeira mão da Vanessa, tem coisa nova vindo por aí. Vanessa, eu quero tomar a liberdade de pedir essa próxima música, porque eu falei aqui da sanfona, eu gostaria de ouvir, então, sanfona, que é do Chão de Flutuar, você e o Salomão Soares.
Que bom que você pediu essa, porque eu adoro essa, foi uma das músicas muito gostosas de gravar, sou muito fã do Guiberto.
Thank you.
Esse é a Escala Brasileira, a gente está conversando com a Vanessa Moreno, nossa convidada de hoje, cantora, compositora, professora, mãe, né? Muita coisa, né, Vanessa? Vanessa, eu queria te pedir para falar um pouquinho do que vem pela frente. Você já deu um spoiler aí, mais ou menos, para a gente que vê um disco novo aí com o Salomão Soares, pianista, que já está gravado, mas ainda não foi lançado. Tem projetos aí pela frente, ainda nesse fim de pandemia, tomara que esteja acabando mesmo, então pelo menos voltando aos poucos ao normal, né? Todo mundo, claro, vacinado, tomando os cuidados aí ainda de distanciamento, máscara, enfim. Mas tem coisa, você pode dar mais algumas dicas aí do que a gente pode esperar?
Sim, tem algumas coisas que a gente gravou, né? Eu junto com o Salomão e outros músicos, por alguns festivais, que vão ser lançadas, né, logo mais vão estar disponíveis, logo mais a gente divulga as datas, né, esperando também a autorização desses lugares, mas algumas coisas ainda online. E só para dar o spoiler aqui também, que ainda tenho que esperar um pouquinho, mas vai ter o sentido, né, eu com o violão, que é esse show desse último disco, presencial aqui em São Paulo, logo mais também. Algumas participações em alguns outros trabalhos, além desse disco que está vindo, né, que é o disco novo em parceria com o Salomão, piano e voz, e nesse eu sinto que a gente já se conhece, então a gente conseguiu explorar outros caminhos, assim, foi bem bacana gravar esse disco, e vamos vendo o que a vida nos reserva, né, estamos meio por aí, mas muita coisa legal e que bom, estou muito feliz de poder voltar, né? Claro, como você falou, com todos os cuidados e medidas importantes sendo tomadas, né? Mas muito feliz em poder voltar a cantar para as pessoas de pertinho.
Ah, a gente também fica muito feliz e, como você falou anteriormente, que vocês tinham ganhado um presente lá do produtor. Me fala o nome dele de novo?
É o Rafael Altério, as pessoas chamam ele de Garga, que é a Gargolândia, o estúdio,
é o nome do estúdio. Vocês ganharam o presente, na verdade o público que ganhou, porque é um álbum sensacional, O Chão de Flutuar. E agora vem um aí, mais um pela frente, assim que a gente tiver acesso também às músicas que você lançar, com certeza vai rolar aqui na Rádio Senado. Eu quero te agradecer muito essa oportunidade de conversar contigo aqui no Escala Brasileira. Eu acho que quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer uma das vozes mais, assim, impactantes, na minha opinião, na música hoje, na brasileira, e não só vozes, mas assim, a questão da interpretação, a questão do cuidado com o instrumento, do cuidado com a música que faz. Eu quero te agradecer muito, e eu queria que você pedisse a última música aí para coroar esse nosso papo aqui, que acho que você pode fechar essa conversa aqui para a Rádio Senado.
Eu queria te agradecer muito, é muito gostoso quando a gente tem, né, entrevistas desse jeito, né, fluidas assim, com, enfim, perguntas tão gostosas de serem respondidas e que fazem a gente olhar e lembrar de coisas importantes do caminho. Então, obrigada, Pedro, pelo convite, né, por esse momento tão bom aqui, tão gostoso. Espero que as pessoas recebam aí de uma forma gostosa também. E eu vou escolher uma música desse último disco, uma música que me faz muito sentido, já que também falamos de música instrumental, né? Gosto muito de cantar coisas sem letra, porque elas me levam para lugares, para além do texto, né? E também permitem que as pessoas sintam isso de outras formas também. Vou sugerir Solar, que é a música que fecha meu disco, é uma música que a melodia ficou na minha cabeça, ficou na cabeça de quem ouviu por pertinho no estúdio. Espero que as pessoas recebam desse lugar de força, de potência, de luz e de vida, que é o que essa música me traz. Yororo wie, kimborero warunge aru. Kimborere yororo wie.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.